Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jurlan e hoje vamos continuar no nosso Sonorizando a História falando sobre as revoltas do Brasil colonial. Hoje vamos abordar as três últimas e encerrar esse nosso podcast em duas partes. Então, para saber mais, vem comigo aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinho.
Na panela, dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela.
A Revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, este movimento nativista que ocorreu no ano de 1720, na região de Minas Gerais, durante o período do Ciclo do Ouro. A região de Minas Gerais produzia muito ouro no século XVIII, então a coroa portuguesa aumentou muito a cobrança dos impostos na região. O quinto, por exemplo, era cobrado sobre todo o ouro extraído, então 20% ficava com Portugal. Esta cobrança ocorria nas casas de fundição, e era proibido a circulação de ouro em pó ou em pepitas. Quem fosse pego desrespeitando as leis portuguesas era preso e recebia uma grave punição. Às vezes, degredo para a África era uma das principais punições desse processo. Então, os donos das minas estavam sendo prejudicados com as novas medidas da coroa para dificultar o contrabando de ouro em pó. A coroa portuguesa decidiu instalar 4 casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras. Com o selo do reino, uma de cada 5 barras de ouro acabava ficando com a coroa portuguesa. Assim, só poderia ser comercializado o ouro em barras com o selo real, acabando com o contrabando paralelo de ouro em pó e, consequentemente, com o lucro maior dos donos das minas. Então, esses últimos organizaram essa revolta para acabar com as casas de fundição, com os impostos e com o forte controle em cima do contrabando. Felipe dos Santos Freire era um rico fazendeiro e tropeiro. Tropeiro são o dono de tropas de mulas para o transporte de mercadorias. Então, com seus discursos e ideias, atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana de Vila Rica. Defendia o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização metropolitana. Por causa disso, a revolta acabou durando quase um mês, e os revoltosos pegaram em armas e chegaram a ocupar Vila Rica. Diante da situação tensa, o governo da região, o conde de Assumar, chamou os revoltosos para negociar, solicitando que abandonassem as armas. Após acalmar e fazer promessas aos revoltosos, o conde ordenou às tropas para que invadissem a vila. Os líderes foram presos e suas casas acabaram sendo incendiadas. Felipe dos Santos, considerado líder, foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Então, como consequência, a coroa procurou limitar as vias de acesso às minas e o escoamento da produção, visando inibir o contrabando e a evasão fiscal. Para facilitar essa tarefa, foi criada a Capitania das Minas Gerais, separada da Capitania de São Paulo. Então, o seu caráter nativista e de protesto contra a política metropolitana, muitos historiadores consideram esse movimento como o embrião da Inconfidência Mineira, que virá um pouco mais à frente. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista, que estava sendo organizada na Capitania de Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi uma das figuras mais importantes envolvidas nessa história. A Capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil em razão da extração de ouro e diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez com que Minas Gerais prosperasse e crescesse. A atenção da coroa sobre a sua capitania mais importante era redobrada, e no século XVIII, a relação entre os habitantes e a capitania começou a demonstrar sinais de desgaste. Por exemplo, em 1720, como a gente viu, a revolta de Vila Rica ocorreu. Isso já causou uma insatisfação popular motivada pela cobrança dos altos impostos pela coroa. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil, como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para corroer a relação entre colonos e a coroa até o ponto de que, na década de 1780, começasse a organizar uma conspiração. A Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite social e econômica da Capitania de Minas Gerais. Nas palavras das historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Sterling, o grupo que formava os conspiradores da Conjuração eram pessoas que tinham laços familiares de amizades ou econômicos, que os vinculavam como uma cúpula da sociedade de Minas. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas de os mais variados ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes e etc. O membro da conspiração da situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos da conjuração. Então, como abordado brevemente, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da Capitania de Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa insatisfação existiu ao longo de todo o século XVIII, mas a partir da década de 1780 ganhou forças e ares de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político. Não se sabe o momento preciso em que a elite de Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi algo em ponto da década de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos outras ideias, como a separação de Minas Gerais e a transformação em uma república. Lili Schwartz e Heloísa Sterling chamam a atenção para um fato. A conjuração foi resultado do ressentimento, mas também da percepção de que as Minas Gerais tinham condições de existir sem a presença de uma coroa controladora. Eles tinham a noção de que a capitania tinha condições econômicas de se autossustentar. O estopim para a deflagração do movimento contra a coroa aconteceu durante as administrações de Luís da Cunha Menezes e de Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O primeiro teve uma administração corrupta que prejudicou os interesses da elite local para o favorecimento de seus amigos pessoais. Já na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota do ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise, em virtude da queda na quantidade do ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi o próprio Tiradentes. Então, o que defendia os inconfidentes? Além da separação, eles queriam uma realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica da Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos de Minas Gerais. Em relação ao trabalho escravo, não existia consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão, como o caso da capitania alcançasse a sua independência. Então, como é que a Inconfidência Mineira terminou? A gente tem as reuniões que se organizavam de maneira secreta e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal, elas se estendiam durante vários e vários anos, mas o movimento nunca chegou ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de uma conspiração. E então, em 18 de maio de 1789, alguns inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. o Visconde Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso em Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos Inconfidentes como forma de ter as suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que as autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde Barbacena acabou ordenando a suspensão da derrama e deu início às prisões e aos interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do mesmo tipo. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Ele acabou sendo esquartejado e suas partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, como forma de demarcação de poder da mesma coroa. Sua cabeça acabou sendo colocada e exposta na praça central de Vila Rica, e lá permaneceu até apodrecer. A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e se mostrou à disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência de ideais republicanos no seio da principal capitania brasileira. Poucos anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português na Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi uma rebelião popular que ocorreu na Bahia no dia 25 de agosto de 1798, que pretendia libertar o Brasil de Portugal e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, a agitação popular era composta, em sua maioria, por escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres e mestiços que exerciam as mais diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, entre outras. Repercutia na Bahia um movimento chefiado pelo bravo negro Toussaint Louverture, no Haiti, contra os colonizadores franceses, o primeiro grande levante de escravos bem-sucedido na história. Aquelas mesmas ideias de república, liberdade, igualdade, pregadas na Revolução Francesa e na Conjuração Mineira, agitavam agora a Bahia. A população da cidade de Salvador, antiga capital do Brasil, vivendo em situação de penúria, depois de que a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro em 1763, pregava a necessidade de fundar, no Brasil, uma república democrática e uma sociedade onde não houvesse diferenças sociais, onde todos fossem iguais e houvesse liberdade, igualdade e fraternidade. A Conjuração Baiana teve como principais líderes os alfaiates João de Deus e Faustino dos Santos Lira, os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, homens pobres de cor e sem prestígio social que estavam ligados aos movimentos da maçonaria. As ideias políticas da Revolução Francesa continuavam a chegar ao Brasil, inclusive por intermédio da própria maçonaria. A primeira loja maçônica, Cavaleiros da Luz, criadas na Bahia, contava com a participação de intelectuais como José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, o cirurgião Cipriano Barata, o farmacêutico João Lindislau de Figueiredo, o padre Francisco Gomes, o médico dos pobres Cipriano Barata, o professor de latim Francisco Barreto e o tenente Hermógenes Pantoja, que se reuniram para ler Voltaire, traduzir Rousseau e organizar a conspiração. No dia 12 de agosto de 1798, surgiram nos pontos de maior movimento de Salvador vários papéis manuscritos pregados nos muros, chamando a população à luta e proclamando as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e república, utilizando palavras como: animai-vos, povos baianenses, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. O governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, soube, através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, que os conspiradores iriam se reunir no Campo do Dique no dia 25 de agosto. O clima de agitação se espalhava. A forca, um dos mais importantes símbolos do poder português, foi incendiada. Todos os padres que pregavam contra a revolução eram ameaçados de morte. A ação do governo foi rápida. O coronel Teotônio da Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Com a aproximação das tropas do governo, muitas pessoas conseguiram fugir. Reprimida a rebelião, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. Foram presas 49 pessoas, 3 eram mulheres, 9 eram escravos, a grande maioria eram alfaiates, barbeiros, soldados, bordadores e pequenos comerciantes. Os principais envolvidos foram levados a julgamento. Um ano e 2 meses depois, eram condenados à morte por enforcamento e depois esquartejados. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel Faustino dos Santos tiveram esse destino. Já intelectuais como Cipriano Barata acabaram sendo absolvidos. Os corpos esquartejados foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o Sonorizando a História. A gente finaliza esse nosso conteúdo em 2 partes. Se você curtiu, se você está gostando, compartilhe com amigos, divulgue esse trabalho para que mais da nossa história possa ser passada e levada às pessoas. Então, galera, agradeço demais e até a próxima no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.